Abra sua Bíblia, eu quero ler dois textos. Um está em Marcos, Marcos 16. O verso 6, quando as mulheres foram procurar Jesus no sepulcro, no verso 6 diz assim: não tenham medo, disse ele, um anjo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Lucas capítulo 24 diz de uma forma assim poeticamente mais bela, verso 5: as mulheres ficaram amedrontadas, baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ressuscitou. Pai, obrigado porque nós podemos, pela fé, crer que isso foi de fato o que aconteceu. Nós não estávamos lá, mas isso é uma verdade tão forte que ela perpassa as gerações, ainda que cheios de religiosidade, mas todos lembrando um fato: Jesus está vivo. Enquanto muitos líderes religiosos, ainda que tivessem feito coisas boas, morreram e ficaram na sepultura, mas Jesus morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou. E essa é a nossa fé, essa é a nossa crença. E por isso nós podemos celebrar isso com alegria, com convicção, mesmo sem ter visto. Porque essa verdade foi passando e enchendo corações ao longo das gerações e atingiu o nosso coração. E nós podemos dizer também: Jesus está vivo, porque ele vive dentro de nós. E eu te peço que essa verdade, ela seja proclamada por nós, para que as próximas gerações também continuem dizendo: Jesus está vivo. Louvado seja o nome do Senhor, e que a tua palavra faça sentido para nós, que o teu Espírito fale conosco de uma forma tão especial, que a ressurreição, ela seja, tem um significado muito grande dentro de nós, e ela conduza a nossa vida, impulsione a nossa vida, no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Queridos, quando a vida faz sentido? Quando a vida faz sentido? Quando eu estava pensando sobre esse tema, eu ia falar sobre outras coisas, mas me veio uma convicção muito grande de falar sobre o sentido da vida com duas verdades que elas não podem deixar de ser conhecidas. Infelizmente, o sentido da vida para alguns é conquistas, sucesso. Daí muitos pais dizerem aos filhos assim: cresce, meu filho, e estude e trabalhe para que você seja alguém na vida. Então essa é uma fala recorrente, eu diria, de todos os pais. Todos nós queremos que nossos filhos sejam esse alguém na vida. Contudo, alguns conseguem esse ser alguém na vida, mas infelizmente a vida fica sem sentido. Ainda que seja com sucesso, ainda que tenha reconhecimento, ainda que seja aplaudido, mas fica sem sentido se faltarem essas duas verdades: que eu quero deixar de forma bem simples. Duas verdades importantes, que não podemos deixar de crer e de vivê-las. Primeira verdade, que faz com que a sua vida faça sentido, é crer que ela termina. A sua vida, a nossa vida, termina. Um dia ela, pum, como o texto fala assim, o fio de prata se parte. E é assim para todos. E no momento que nós passamos a crer nessa verdade, que a vida é finita, acaba, então nós vamos viver com prioridades mais importantes. Nós vamos viver dando importância às coisas que têm de fato importância. Mas até que a gente tenha essa percepção muito clara, você vive assim, tenho muito tempo, tenho a vida pela frente, quem sabe? Não é assim que dizemos? Tem a vida pela frente, não se preocupa, tem muito tempo. E esse pensar que tem muito tempo faz com que você viva deixando de lado prioridades fundamentais. Não, agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que botar o melhor em casa, eu tenho que fazer a casa mais bonita do mundo, eu tenho que dar o melhor para os meus filhos, e esquece de estar com eles, de viver com eles, de dar atenção a eles. E assim aos pais, e assim aos maridos e esposa. Eu vou contar um testemunho para vocês. O meu pai era um homem semi-analfabeto. Ele escrevia mal o nome dele, mas fazia conta como pouca gente. E ele era um homem de trabalho, e ele queria que todos os filhos se formassem, que era a riqueza que ele queria deixar, e deixou, foi o que ele deixou. E nós nunca vimos, eu pelo menos nunca vi, muitas expressões de carinho do meu pai com a minha mãe. Mas teve, né? Porque teve 6 filhos, né? Mas nós nunca vimos. Minha mãe morreu com 56 anos. E meu pai descobriu que a amava depois, né? Que ele sentia muita falta dele. Meu pai foi no cemitério quase todos os domingos por vários anos. E ele prometeu para minha mãe que ele iria para a igreja todos os domingos, e foi todos os domingos para a igreja, desde a morte dela. Depois da morte, ele descobriu que tinha esse amor grande. E muita gente vive mais ou menos assim. Depois que acontece um fato difícil, ele descobre que amava um filho, que rejeitou por qualquer motivo, porque tem um comportamento diferente do que ele imaginava que deveria ter. Ou a esposa, ou o marido. E de repente, o fio de prata se parte, e não tem mais tempo de dizer que ama, de dizer que perdoa, ou pedir perdão. Porque nós estamos sempre com a sensação de que a vida é longa, é muito longa. E Jesus tinha uma certeza abissal que a vida dele era curtíssima, e ele focava no que era mais importante. Por isso ele não escreveu um livro, ele não tinha tempo para sentar e escrever o livro, ele podia fazer o que ele quisesse. Ele disse, eu vim buscar o que se havia perdido, e ele ia atrás. Por isso ele nunca construiu nenhuma catedral, não tinha tempo para isso. A sua vida era finita aqui. ele sabia disso. Quando queriam que ele fosse considerado o rei, ele fugia, saía de perto. E ia de cidade em cidade pregando o evangelho, porque era o que ele queria fazer. Quando queria dar a ele poder na terra, ele dizia assim: meu reino não é deste mundo, não. E ele ia. Ele não se distraía com as ofertas, como acontece conosco. Se distrair com os pequenos favores que nos são apresentados, e nós já se desligamos da coisa mais importante. Então, para você, para a sua vida ter sentido, você precisa saber que ela termina. E ela termina, eu gostaria que fosse com 100 anos. Eu gostaria que fosse. Mas ninguém sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, consciência da finitude, do término, é fundamental, porque só assim você vai estabelecer prioridades. Não quer dizer que você não trabalhe, não quer dizer que você não estude, não quer dizer que você não ganhe dinheiro, não é nada disso. Mas quer dizer que as coisas, essas coisas, não são as mais importantes. Tem outras prioritárias que não podem ser esquecidas. Essa é a primeira. A segunda verdade que não pode ser esquecida é que a vida é finita, mas ela continua. Eu tenho a consciência de que ela acaba aqui, mas eu tenho uma consciência de que ela vai continuar. E não é pela reencarnação, é pela ressurreição. Não é pela reencarnação. Eu não quero voltar para esse negócio aqui, não. Esse negócio aqui não é bom, não. Eu quero continuar, mas nessa nova vida com Jesus Cristo ressurreto. Aí a sua vida ganha sentido. Ela é finita, mas ela continua também. Aí você vai ter muito mais relevância quando você tem esperança do amanhã. Por isso é que essa música, Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã, essa frase é fantástica. Eu posso crer, me elevar sobre esse sistema. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, ouça a palavra que eu falei sobre salvação. Que nós somos salvos nesta vida na esperança. Ela se efetiva amanhã. E se não houver a esperança dessa ressurreição, você ainda não sabe o que é salvação. Ainda não sabe sobre o que é isso. Porque apenas quando crê na ressurreição é que gera esperança para o amanhã com Deus. Nós cremos nisso. Você espera esse amanhã com Deus? Senão a vida não faz sentido viver. Não faz sentido continuar aqui se não tem nada amanhã. Se não tem, se acaba no túmulo. Não acaba no túmulo, continua. É como Nazaré leu o texto. Vai chegar o momento que nós vamos dizer: morte, cadê a tua vitória? Cadê? É porque você vai estar vivo diante dela. E ela, para você, desaparece. Não há mais morte. E é preciso lembrar de uma coisa: que essa mensagem da ressurreição, que ao meu ver ela é lembrada muito nesses dias, mas depois ela é muito esquecida, mas era a principal das mensagens que nossos pais, primeiros cristãos, pregavam. E por causa dela eles eram presos e açoitados. Se você olhar Atos, abre sua Bíblia em Atos 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, fazendo uma leitura contemporânea. Enquanto os discípulos falavam ao povo, chegaram alguns pastores, alguns diáconos, alguns apóstolos e bispos, líderes religiosos. E eles estavam muito perturbados, ou estão muito perturbados, porque esses discípulos estão ensinando o povo e proclamando que em Jesus há a ressurreição dos mortos. E por causa disso, eles agarraram Pedro e João, que eram os discípulos que estavam pregando, e o colocaram na prisão até o dia seguinte. Por quê? Porque eles estavam falando da ressurreição. Essa era a mensagem que eles estavam pregando. E que mensagem tão poderosa é essa? Eles, depois que eles admitiam no seu coração e na sua consciência a ressurreição, eles ficavam como que indestrutíveis, ainda que pudessem ser mortos, ainda que pudessem ser presos, açoitados, como foram. Eles sabiam que nada podia destruí-los definitivamente. É por isso que a história conta que alguns dos primeiros cristãos, quando eram lançados na arena para enfrentar os leões famintos, eles entravam cantando alguns, porque eles sabiam o que tinha do outro lado, eles tinham convicção. Então essa mensagem é poderosa. Essa mensagem é poderosa. É interessante que eu vejo alguns vídeos na internet assim. O cara diz assim, você já deve ter ouvido, você tem 30 reais? Se você tem 30 reais, eu vou fazer você ganhar milhões. É mentira. Mas o povo acredita. O povo acredita. O cara diz assim, eu vou lhe dar 100 reais para você investir comigo, e eu vou te dar não sei quantos mil reais. E o povo clica no saiba mais e vai. Mas é mentira. E como uma mensagem dessa mentirosa tem o poder de fazer você acreditar nisso? E não permite que a verdade da ressurreição possa mudar a sua vida e você enfrentar toda e qualquer dificuldade desse viver, e nada for suficiente para parar você, para destruir você. Imagina, essa mensagem é poderosa. E ela, nós devemos nos lembrar disso. Só que hoje o Evangelho, ele lembra da ressurreição, sim, na Páscoa, né? As encenações são belas, belas. Em todos os lugares. Antes era só lá em Pernambuco, agora tem no Brasil inteiro, para todo lado tem gente fazendo encenação da Páscoa. Isso não é ruim, é bom porque lembra, traz essa lembrança para pessoas. Mas a igreja evangélica, ela parece que fala disso por uma semana, e depois ela prega prosperidade, ela prega milagres, vamos tomar o Brasil, vamos botar um ministro do Supremo evangélico. Eu não sei o que vai mudar um para isso com isso, né? Mas tem gente que se alegra porque entrou dois ministros evangélicos no Supremo. Eu não consegui captar a ideia, a não ser um plano de poder. Então ficamos falando sobre esses outros assuntos e esquecemos a mensagem que é poderosa para fazer você levantar todos os dias, enfrentar todas as dificuldades que você tem na vida e ter esperança no amanhã, porque ele vive, posso crer no amanhã. Gente, Buda morreu, Maomé morreu, Nietzsche morreu, os grandes filósofos morreram. O que mais? Pode lembrar do poderoso, morreu, Moisés morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. É uma diferença grande, grande, grande. O Evangelho de hoje, sabe o que ele é? Eu tenho convicção disso, o Evangelho de hoje é ideológico. Eu vi um pastor até que eu admiro, gostava de ouvir, hoje não, nem tanto, porque ele tem um discurso basicamente ideológico. Ele pega um assunto e ele bate naquilo. E outro dia, numa parte do discurso dele, ele disse assim: vamos tirar a branquitude do Planalto. Aí eu falei: vamos ter outro tipo de racismo no Brasil? Vamos tirar a branquitude do Palácio? Porque o discurso dele é ideológico. É uma de esquerda e outra de direita, outra de centro, e nós estamos esquecendo a principal das mensagens. Nós estamos esquecendo. E eu pergunto para você, querido, de verdade, aonde você lê no Evangelho um discurso ideológico de Jesus? E Jesus conviveu com escravos, conviveu com uma sociedade que desclassificava as mulheres. Jesus conviveu no tempo que o seu povo era aprisionado de Roma. Não se vê uma palavra de Jesus contra a política de Roma. E só menciona Herodes uma vez, chamando de raposa, e vai embora, nunca mais toca no assunto. No entanto, Jesus vivia de forma que essas coisas não tinham aprovação dele, porque ele veio para libertar todos, cativos e não cativos, porque ele reconheceu o valor da mulher e perdoou e abraçou no seu ministério. Ele teve uma atitude prática, não um discurso, não uma proposta, não uma proposta de um projeto de lei. A igreja tem um discurso ideológico porque ela acredita que as instituições vão mudar o país, e até hoje não mudaram e não vão mudar, a não ser que eu e você mudemos, a não ser que eu e você façamos alguma coisa no nosso mundo. Eu não tenho poder de mudar o Brasil, nem de longe, eu não, mas podemos influenciar 4, 5, e cada um no seu mundo, podemos mudar o nosso mundinho. Quando você vê uma igreja com um discurso contra o aborto, contra os gays, contra, sei lá, qualquer coisa lá, é apenas um mero discurso eleitoral. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Porque a igreja evangélica, infelizmente, ela tem um discurso, um viés ideológico, e fica em cima disso. E nós estamos esquecendo o evangelho, de viver o evangelho. Viver o evangelho, esquecendo dessa mensagem poderosa. Você está passando dores hoje? Tá. Vem uma nova ordem que não vai haver dor, e você pode participar dela. Amém? A vida foi injusta, você nasceu nas piores condições. E claro, infelizmente, a maior parte do Brasil, vamos falar do Brasil, é assim. Você viveu nas piores condições, mas tem uma vida que pode lhe dar esperança. E isso melhora a vida aqui também. Quando ele tem esperança do amanhã. Pensa nisso. Eu não sei qual é a mensagem que você está pregando. Milagres. Milagres sobrenaturais, sabe, a mensagem, o maior milagre de todos, sabe qual é? É viver neste mundo com todas as incoerências dele, com todas as injustiças desse mundo, mas tendo esperança da ressurreição em Jesus Cristo. Esse é o milagre. Porque se você não experimenta esse milagre, você vai ser vítima, ou vai ser vitimizador de outros. Vai ser vítima, ou vai ser opressor. Um dos dois. Se você não tiver essa consciência. Jesus está vivo. Amém? Nós vamos viver nessa fé. nessa esperança. E eu passava por uma, várias pessoas fazendo uma pequena procissão no bairro, e eu estava andando de moto com o Felipe, e quando se vê o motoqueiro, todo mundo pensa que motoqueiro é ladrão, né? Mas não é. Acho que o ladrão da vez era eu e Felipe. Porque quando eu passei, os olhos todos se voltaram e ficaram assim esperando o assalto. Aí eu parei e fiquei olhando para eles lá, olhando e dizendo: Deus, tem misericórdia. Enquanto eles pensavam que ia roubar, eu estava orando por eles. Carregando uma coisa morta. Eu falei: Jesus, por que isso? O nosso Jesus não está sofrendo mais. Não tem via crucis para Jesus, não tem via dolorosa para Jesus. Jesus está vivo. Pô, acabou. Passou. Ele venceu a morte. Agora tem uma verdade que precisa também ser estabelecida. É que crer na ressurreição de Jesus, ela nos faz partícipes desta vida. Desta vida, do que Deus está fazendo neste momento, nesta sua geração. Não é apenas eu creio, mas esperança para amanhã, eu vou ficar esperando e eu mesmo não faço nada. Se eu creio na ressurreição, eu começo a participar do que Deus está fazendo aqui hoje. Participar disso. A história de Jesus, ela não terminou com Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Se a história de Jesus terminasse lá com eles, naquele período, lá no século I, nós estávamos todos perdidos. Mas ela não terminou com Jesus. Ela continuou com todos que tinham a esperança da ressurreição. É por isso que Pedro estava pregando o que ele disse: aquele que vocês pregaram na cruz, aquele homem que vocês mataram, ele está vivo. Para eles era um horror, porque aquele homem poderia vir atrás deles, perseguir eles e acusá-los. Não, eles estavam apavorados. Mas foi essa mensagem que foi sendo levada de geração a geração, e nós podemos estar crendo nela hoje. Só que nós não podemos só crer, ou não devemos só crer. É preciso você fazer parte do que Deus está fazendo hoje no mundo. Comece a pensar como você pode ser participante do que Deus está fazendo. Porque Jesus, ele vive na vida de quem crê que ele está vivo. Onde Jesus está? Em mim e em você. Você crê nisso? É simples. Agora eu pergunto: se ele está em mim e em você, o que é que ele está fazendo? É isso, esse é o ponto. O que é que Jesus está fazendo através de você, no seu mundo? Lembra, eu não tenho poder de transformar o mundo, mas nós podemos transformar o nosso mundo, o nosso mundinho. É muito fácil dizer: Jesus habita em mim. Então, o que Jesus está fazendo através de você? Está só trabalhando? Só ganhando dinheiro? Não. Jesus fazia outras coisas. Jesus ia de cidade em cidade pregar o Evangelho. Jesus acolhia as pessoas. Jesus não vivia um discurso, ele não promulgava um discurso ideológico. Ele vivia o que cria. Ele vivia o que cria. Se ele cria que a mulher tinha valor, ele dava para ela o valor que ela tinha. Se ele sabia que o escravo deveria ser livre, ele pregava a mensagem da libertação para ele crer no mínimo na sua mente que era livre. Era assim. Então, se Jesus está na sua vida, Ele está vivo, o que Ele está fazendo em você? Isso é uma resposta que você dá para você mesmo. O que Jesus está fazendo? O sobrenatural de Jesus não acabou com Jesus, ou em Jesus, Ele pode continuar em você, Ele deve continuar em você. E sobretudo, esse sobrenatural de amar, de perdoar, de acolher, de assistir, e de continuar pregando essa mensagem da ressurreição. Por isso esses homens disseram assim, quando eles foram ameaçados, olha, vocês não podem continuar falando desse Jesus vivo, porque Ele nos apavora. Nós não podemos deixar de falar do que ouvimos e vimos. Nós não podemos deixar de falar. Entrou na igreja evangélica o discurso, esse discurso coachiano de pastores, que faz você focar a vida na terra e não deixa você olhar para o futuro, o amanhã, o transcendente. Você olha para cá e está todo mundo aferrado e apegado a essa vidinha. Quando a mensagem é, Ele está vivo, por que procura entre os mortos? Ele está vivo. Entre os mortos podia dizer um monte de coisa aqui. Você podia pegar só esse trecho e fazer uma mensagem. O que significaria procurar entre os mortos? E só para vocês se assustarem, poderia ser procurar nas igrejas. Em algumas delas. Por que procura entre os mortos? Jesus está vivo. Onde Jesus está vivo? Está vivo quando Ele está realizando algo que Ele fazia na sua vida. Como é que você prova que Jesus está vivo? Quando você age como se fosse Jesus para o outro. Acolhendo, perdoando, ajudando, compartilhando, curando, orando, abençoando, ensinando. É assim que funciona. Não é dizer assim, ah, Jesus está vivo porque eu creio. Sim, mas Ele está vivo em mim. Ele não está vivo no espaço, Ele está vivo em mim. Foi o que Paulo ensinou. Ele disse que eu vivo nele e ele vive em mim. E essa vida que eu vivo não é mais minha, é ele em mim. Deu para entender, queridos? Isso é o Evangelho. É essa igreja que muda o Brasil. Aí a gente passa pelo outdoor e diz, Jesus é o Senhor. Não significa nada, me perdoe, nada, nada. Porque é um jargão. É um jargão que já aparece a foto de um candidato embaixo. Recebi a chave, eu brinquei, eu já falei isso aqui para vocês, que eu recebi a chave da cidade umas 3 vezes aqui, nunca aconteceu nada em São Luís. Sinceramente, da prefeita, era uma prefeita, que eu esqueci o nome dela, de uns 2 prefeitos, vi a chave da cidade. O que eu faço com essa chave? Não tem nem porta para abrir. Então, não serve para nada, não significa nada. Se as pessoas não começarem a viver como se fossem Jesus, por que que eles foram chamados de cristãos? Porque eles começaram a viver como se fossem Jesus e começaram a transtornar, mudar a ordem das coisas. Ah, isso é muito difícil. Não, é no seu mundinho, é no seu mundinho. Esquece o Brasil, esquece, eu vou impactar o Brasil. Não, não, é no seu mundinho, na sua casa, com seus amigos ali, 2, 3, é isso. Não é assim, eu vou mudar o mundo, eu não tenho poder para mudar o mundo, mas podemos mudar o nosso mundo. Amém, gente boa? Quem está me entendendo aí? Eu gostaria muito que que o Espírito de Deus pudesse revelar a nós, né? E quando eu estava orando, eu falei assim, eu também quero me converter a essa mensagem, eu também. Não pense que nós somos os perfeitos e que falamos da perfeição que já alcançamos, não é verdade. Mas podem crer que nós falamos daquilo que a gente quer viver também. Também. Os primeiros cristãos, eles não eram espectadores de Jesus. Eles não apresentavam Jesus. Eu gosto demais daquela passagem de Pedro e João no templo, quando o paralítico está lá pedindo uma esmola, e ele diz assim, Pedro diz, como eu interpreto, olhe para mim, olhe aqui, nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Estava nele, tinha. Não era assim, está ali, eu vou falar assim e tal. Eu estava comentando que eu vi um pedaço do espetáculo lá de Nova Jerusalém, que eu achei assim muito michuruco, apesar de produzido pela Globo, né, que sempre faz grandes produções, mas o Jesus, ele era muito teatral. O Jesus, para orar, ele fez assim, eu digo, isso é Valdomiro. É. Esse cara copiou o pior da escória do evangelho. Jesus era teatral, ele ia orar e fazia assim, tchá. Falei, poxa. E eu leio a Bíblia assim, o cego diz, o que você quer que eu faça, Jesus? Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Eu quero ver, veja, e vai embora. Não tem assim, vamos fazer uma oração. Todo mundo calado, desencruze o braço. Já viu esse negócio de desencruze o braço na igreja? Eu já vi. Quem já viu esse negócio de desencruze o braço? Tu já viu, já sei. Eu estava numa reunião de oração de pastores um tempo, e você não podia cruzar a perna. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Não, desencruza o braço, desencruza. Eu, como assim desencruza o braço? Não, você tem que deixar livre, as chácaras livres. Eu já vi muita loucura, gente. Vi tudo isso, porque tem que fazer uma encenação para poder a coisa funcionar. E Jesus é assim, deixa eu dar uma cuspalhada aqui na terra, aqui nesse negócio, e resolve o problema simples. O Jesus, que pelo menos que eu leio na Bíblia, é um cara muito simples, fácil. Lembra disso, querido, lembra disso. Os primeiros cristãos não eram espectadores, não. Eles demonstravam que Jesus estava na vida. O que eu tenho, eu te dou. Jesus está vivo em você? Dei Ele. Então, viva como se fosse Ele. Diante das pessoas, qualquer que seja. E quem quer que seja, com qualquer que seja o comportamento. Porque era o que Jesus fazia, acolhia. Para acolher, eu não preciso concordar necessariamente com o que a pessoa faz, mas eu posso acolher. Os primeiros cristãos participavam do que Deus estava fazendo no mundo. E enquanto eles viviam, a Bíblia diz assim, e Deus acrescentava os que eram salvos entre eles. Isso é fantástico. Deus acrescentava entre eles. Como eu peço a Deus que Deus faça isso? Acrescente, acrescente. Mas é preciso que nós participemos do que Deus está fazendo nesse mundo. Que você se disponha a ser um agente de transformação no seu mundo. Lembra disso, nós não vamos curar o Brasil, não. Uma igreja. Mas se os crentes desse país, que se chamam crentes, resolvessem curar o seu mundo, nós chegaríamos longe. Chegaríamos muito longe. Só esse pouquinho de gente aqui, só esse pouquinho, e mais os que estão vendo aí pela internet, fizesse esse propósito, me usa para a transformação do meu mundo, nós faríamos realmente um grande estrago. A história de Jesus, infelizmente, ela tem terminado na vida de muitos que se chamam crentes. Tem terminado porque eles se satisfazem, por exemplo, com conhecimento teológico. Eu vi um discurso, eu assisti um programa todinho, que dia hoje é domingo, né? Sexta-feira. Acho que foi sexta. Né? Vieram cinco pessoas, cinco homens e uma mulher. Não vou dizer de que igreja era, de que crença era, mas eram todos muito cultos, muito. Discutindo sobre Deus. E eu fiquei ouvindo o discurso deles, assim, num nível altíssimo. E eu fiquei pensando, 5% dos que estão ouvindo esse pessoal entendem o que eles estão dizendo. Os 95% não sabem absolutamente nada do que eles estão falando. Porque era uma discussão filosófica, assim, profundíssima, que... E eu ficava ali, deixa eu compreender o que, que esses homens estão falando. No final, eu disse, serviu mesmo para quê? Para mim não serviu. Não que eu não compreendesse, mas não serviu. Porque eu quero participar do que Deus está fazendo nesta terra, de uma forma muito simples, mas poderosa. É isso que eu quero. Eu não quero que Jesus termine, a obra de Jesus morra em mim. Tudo que ele fez termine. E eu fique contente com a teologia ou com a igreja, com a instituição. Ah, minha igreja maravilhosa. Ah, minha igreja maravilhosa. Nesses dias tem igrejas com espetáculos fantásticos. E eu disse até hoje, eu quero conhecer uma igreja, que é a igreja fantástica. Então quando você vive num lugar daquele, aquilo pode te encantar e você se contentar apenas com aquilo. É por isso que eu gosto muito pouco de programas, de eventos, quase nada. Porque como diz alguém, evento é evento, passa. E a gente fica embasbacado com aquilo e se contenta, ou com o conhecimento, ou com a programação, ou com a instituição, ou mesmo com as experiências, com os milagres. E nós nos esquecemos de ser encantado com a vida de Jesus. E é o que eu quero. O que eu quero é, de alguma forma, ser como Jesus para os outros. Como? Eu não vou ser Jesus, não. Mas eu vou ser parecido com Ele totalmente lá no final, assim também como você. Mas hoje eu quero ser um pouquinho, só um pouquinho, para cada um daqueles que estão no meu entorno. Então hoje, que é o domingo da ressurreição, né, que nós estamos celebrando, então é um domingo de você pensar sobre ser participante do que Deus está fazendo neste mundo agora. Ser participante. O que Jesus quer fazer através de mim? Eu tenho certeza que Ele quer alcançar pessoas, que Ele quer curar pessoas, que Ele quer amar pessoas, que Ele quer acolher pessoas, Ele quer levar a palavra de Deus a essas pessoas, sem estar preocupado em ser o transformador do mundo, sem estar com bandeiras de qualquer que seja a ideologia, propagando aí pelas ruas, e esquecendo de ser como Jesus para as pessoas. Então, Essa é a minha mensagem do domingo da ressurreição, que você seja como Jesus para o seu mundinho, na sua casa, lá para os seus irmãos, para a sua família, para os seus amigos, para o seu trabalho. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos mudar o nosso mundo desse jeito. E que Deus te abençoe. Amém.